Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo ao 221º Dr. Apple News. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, para o Davi, Fabrício, sempre me ajudando aqui com as sugestões de pauta. Muito obrigado a vocês. Temos notícias interessantes essa semana. A gente sempre começa com as notícias históricas, né? Então eu fiz um resumão, um compêndio para vocês aí das coisas mais importantes para a gente tratar nessa sexta-feira. Bom, a primeira é que a gente tem lá em 1º de dezembro de 1981, a Apple lançando ali o Apple III, né? A terceira geração de computadores que a Apple fez. O Apple I foi experimental, né? Era peças soltas e tal, tinha aquele case de madeira bem rústico, né? O Apple II já teve um case de plástico e tal, enfim, já era um produto realmente, e foi um produto que explodiu, que realmente elevou a Apple para uma categoria de empresa mesmo, de verdade, e a Apple precisava melhorar, precisava dar um passo à frente. Acabou lançando o Apple III, que vinha já com monitor, vinha com slot de disquete que o Wozniak tinha criado, né? Só que a máquina, por muita interferência do Steve Jobs durante o seu desenvolvimento, a máquina ficou muito cara, ela era limitada com alguns sistemas operacionais, o DOS, o sistema da Apple e tal, mas o maior problema é que a máquina esquentava muito na placa-mãe. E aí começava a travar a máquina, né? Então, quando lançou, começou a vender, mas logo as pessoas já começaram a devolver o produto porque a máquina pifava, né? Então foi aí o primeiro tiro no pé que a Apple deu, né? Com relação a essa máquina. Depois disso, justamente em dezembro, 1º de dezembro de 81, a Apple consertou esses problemas e lançou novamente o Apple III. Falou, agora os problemas estão resolvidos. Só que já era tarde demais, o dano já tinha sido feito. E aí não, a turma já não acreditou mais, né? Pra vocês terem uma ideia, a especificação, né? Ela tinha um processador da CinerTech de 2 MHz. Hoje a gente fala na casa dos giga, né? Os processadores da Apple trabalham aí em 3, 4 GHz, né? Com 2K de memória ROM e 128K de memória RAM. Olha só como é que era. Era expansiva até 256, se você quisesse, que já era muita coisa, né? E tinha o disquetinho, né, de 5,25 polegadas. Para você poder rodar o sistema operacional, rodar programas, etc. Enfim, era uma máquina que tinha tudo para dar certo, mas acabou por uma série de fatores, acabou sendo aí o primeiro grande falha, né? Primeiro grande flop, como o pessoal fala, de produtos da Apple. Aí a gente tem mais para frente, lá em 1992, né, 10 anos, 11 anos depois dessa situação, a Apple fazendo a primeira mudança, a primeira mudança não, mas o primeiro passo para mudança para processadores da Intel. Lembra que naquela época a Apple não utilizava processadores da Intel, era a Motorola, enfim, uma parceria. E o sistema operacional era feito para esse tipo de processador, né? A Intel ganhou muito mercado nesse tempo todo e a gente sabe que aí no final dos anos 90, o Steve Jobs faz a mudança para processadores da Intel para poder conseguir ter uma competitividade melhor ali, tanto em termos de desempenho quanto em termos de software, né? Então o sistema operacional teve que ser refeito todo do zero, né? Então no dia 4 de dezembro de 92, os engenheiros da Apple mostraram para a própria Apple internamente, né, que era possível refazer o sistema operacional para que ele funcionasse no processador da Intel. Isso só foi acontecer ali quase 10 anos depois, né? 7, 8 anos depois desse proof of concept que eles chamam. E foi a primeira vez que a Apple fez uma mudança drástica, né? Uma mudança completa de sistema operacional. Foi um processo longo, muita gente torceu o bico, né? Mas foi uma decisão muito inteligente que a Apple fez e que depois agora a gente está na segunda, seria a terceira, né? Mas é a segunda grande mudança mesmo de processadores. A Apple fazendo o seu próprio processador e tendo que lidar com esses mesmos problemas, né? Refazer o sistema operacional, reescrever todos os programas. A diferença é que a Apple agora criou esse Rosetta, que é um aplicativo, que é um plugin, né, um suporte que o sistema operacional dá para programas que foram escritos para Intel rodarem no Apple Silicon. Então, na hora que você vai instalar um programa, vai rodar um programa que seja construído, né, em termos da sua linguagem, para processador da Intel, para rodar no Apple Silicon, ele já aparece para você. Opa, você quer instalar o Rosetta para você poder fazer essa tradução? Então, ele simultaneamente faz a tradução, resolve os problemas. Essa segunda transição foi muito mais tranquila, muito mais suave do que a primeira, né? 5 de dezembro de 2002, né, o primeiro milionésimo cliente, né, da Apple Store, a loja aí eletrônica da Apple. Muita gente também não acreditou que isso fosse dar certo lá em 2002. E a Apple realmente acreditou, foi fazer suas lojas físicas também, mas primeiro começou com as lojas online, né? E muita gente começou a comprar, tanto que em pouco tempo atingiu essa marca, né? Hoje a gente, né, se puder, compra tudo online, né? Para quem tem confiança, sabe o que está fazendo, acaba comprando tudo online. 7 de dezembro de 2007, a Apple abrindo a sua loja em Manhattan, na 14th Street, na rua, na avenida, né? E o que ficou icônico nessa loja foi essa escada em espiral, toda em vidro, vidro suspenso, uma escada suspensa, né? Inclusive a estrutura dela, né, em vidro, é uma coisa absurda. E são 3 andares de escada, né? A Apple já tinha feito a escada de vidro em Tóquio e em outro lugar também, que eu não me lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui, em Tóquio e algum outro lugar. Mas não era tão grande assim, não eram 3 andares ali de escada, né? Tem até uma outra foto, eu vou tirar do modo de leitura aqui para vocês verem. Tem uma outra foto, olha lá, ó, essa foto, a vista de cima. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui, pronto, agora dá para ver direitinho. Olha lá a escada vista de cima. Inclusive, na primeira versão, os degraus não eram esfumaçados, né? Não era com esse jateamento. E a galera começava a ver a calcinha da mulherada de baixo para cima, né? Então, opa, vamos ter que dar uma tampada aqui, porque tem um pessoal que não sabe se comportar. Mas olha só que é uma obra de arte, né? Não tenho o que dizer. É uma obra de arte da engenharia. Agora vamos para as notícias. A gente tem uma adoção aí cada vez maior do iOS 17. 60% da base já está com o iOS 17 há pouco tempo, né? A gente vê isso dentro do Android, é uma confusão danada, né? É um balaio de gato. A fragmentação de sistemas operacionais, de aparelhos e tal, é um preço que Android paga pelo caminho que escolheu utilizar, né? Muitos equipamentos, muitos produtos, e aí acaba não sendo compatível, e aí você tem essa fragmentação. E para quem desenvolve programa para esse tipo de situação, é um caos, né? Porque você tem que fazer o programa pensando em todas essas variáveis, né? Em todos esses equipamentos diferentes, versões de sistema operacional diferentes, recursos diferentes que o sistema oferece. Enfim, é um caos. É muito mais fácil você fazer aplicativo pro iPhone e muito mais rentável também do que você fazer para o Android. Então a gente está com uma adoção muito grande no iOS 17, e o iOS 18 promete uma reformulação de interface gráfica bem grande, né? Vamos aguardar para ver quais são os rumores que vão sair durante o ano que vem. Bom, se você tem um iPhone SE da primeira geração, ele já está vintage, tá? Ele ainda não é obsoleto pela Apple, então existem ainda peças nas assistências técnicas. A Apple não vai mandar mais peça, mas aquilo que está em estoque você pode utilizar. Então, se você tem um iPhone SE que precisa trocar bateria, trocar o botão, trocar a tela e tal, corre numa assistência para já autorizada, né? Para já fazer esse serviço e ficar com seu iPhone novinho, para que você possa depois passar para frente, se você quiser, etc., para comprar o mais novo. A gente tem aí rumores de que ano que vem um SE novo, né? Muita gente gosta desse equipamento, que é mais simples, mais barato, principalmente, né? Então atinge um outro público que é muito bom. Facebook está dizendo ali para todo mundo que agora as mensagens que são trocadas no aplicativo de mensagem deles têm encriptação de ponta a ponta, né? Antigamente isso era uma opção, você poderia optar ou não, e agora não tem opção, é encriptação de ponta a ponta. Isso é muito bom, mas eu fico com o pé atrás, né? Eu fico com o pé atrás, infelizmente. Eu fico com o pé atrás com todos, né? Inclusive com a Apple. O Davi comentou isso no e-mail que ele me mandou, e eu concordo. A gente fica com o pé atrás porque a gente sabe que o negócio fala sempre mais alto. Mas a gente sempre tem a Apple falando abertamente a respeito disso, implementando recursos que garantem, ou entre aspas, né? Dizem que garantem a nossa privacidade. E a gente tem esse outro lado, né? O Facebook, a Alphabet do Google e tal. Dizendo abertamente que usa seus dados e pronto, acabou. E às vezes nem fala abertamente, né? Fala abertamente quando é exposta. Geralmente essas coisas acontecem por debaixo do pano, sem o cliente, sem o consumidor nem saber o que está acontecendo. Então, só por isso a gente já percebe quem tem um pouco mais de preocupação com isso. Pode ser um teatro enorme da Apple, pode ser um teatro enorme da Apple, mas eu acabo me sentindo bem mais seguro no ambiente, da Apple do que nesses outros ambientes, tá? Bom, a gente tem também lá na União Europeia, demandando que o iMessage, seja aberto, tenha intercomunicação com outros aplicativos de mensagens, e isso a gente sabe que pode interferir drasticamente na segurança das trocas de mensagens, porque o iMessage ele é feito de um jeito para trabalhar num sistema, né? E você abrindo precedente para trocar mensagem com outros aplicativos, isso pode ser muito arriscado. E a Apple encontrou uma brechinha ali nesse projeto de lei aí, bastante discutível da União Europeia, para que não entre nesse, né, não seja categorizado nessa lei, porque o iMessage não é tão usado em termos de negócios, né? As pessoas acabam utilizando outros programas que têm comunicação com outras plataformas, como o Telegram, como o WhatsApp, etc. e tal. Então eles estão tentando achar essa brecha aí para não entrar nessa jogada. O que eu acho é que deveria realmente, as empresas deveriam se unir e dar uma freada nesse tipo de iniciativa que é sempre danosa. Às vezes isso acontece também só para tirar dinheiro, né? E os caras, vamos fazer uma lei aqui, vamos estudar essa lei aqui, e aí começa a vir o lobby das empresas para não passar. Então acaba virando um mercado mesmo, né? A gente sabe como funciona. Não é, o problema não é só aqui no Brasil, né? Se a gente acha que aqui no Brasil nada funciona, lá fora as coisas também são bem complicadas, né? Ser humano é ser humano, não tem jeito. Olha lá, ó, a Apple confirmando que governos, né, tanto interno quanto externos, conseguem utilizar as notificações que são enviadas dos aplicativos para os iPhones, né? Então, aquele push notifications que a gente ativa para que você possa ficar com o seu telefone o tempo todo pingando no servidor dos programas para poder receber as novidades, as notificações. Quando o servidor daquela empresa manda para o seu iPhone, as empresas conseguem vigiar esse push, essas notificações, né? Então a Apple realmente abriu e falou: olha, é possível sim, né? Existe essa possibilidade de um governo ou de uma outra empresa e tal interceptar esse envio. Isso não tem nada a ver com o equipamento da Apple, isso é de um servidor externo chegando no aparelho, né? Então a Apple até orienta: olha, empresas de aplicativos, fique atento com esses push notifications, não insiram informações delicadas, porque isso pode ser pego no ar, né? Na internet pode ser pego. É a questão da encriptação de ponta a ponta, serve justamente para isso, né? Para que não haja uma interferência ali no, na hora do envio da mensagem.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, o Ming-Chi Kuo, que é o nosso oráculo mais certeiro ali, dizendo que a Apple vai melhorar bastante a questão do microfone no iPhone, que eu já acho muito bom. Tem um microfone muito bom, inclusive para captação de vídeos, né, de áudio, etc. Porém, parece que não é tão acurado na hora da Siri trabalhar, né? Quem usa Siri e compara com outras assistentes sabe que a Siri não faz tanta coisa quanto outras assistentes fazem. E a Apple está trabalhando bastante com relação a isso, com inteligência artificial e tal, e parece que para que isso feche a conta, eles precisam melhorar aí o microfone. Então, teremos um microfone ainda melhor para que a Siri funcione melhor no seu equipamento. MacBook Air M3, né, já com o processador novo, já estão sendo esperados aí para março de 2024. Então, se você puder esperar, né, na hora de comprar, estiver querendo comprar um MacBook Air e puder esperar até março, espera que você já pegue a versão nova, né? Se não puder, se tiver precisando trabalhar, compra o M2, que você não vai se arrepender, ou até mesmo o M1, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Existe uma crescente na performance, com certeza, mas para quem quer um MacBook Air, M2, M3, até mesmo o M1, não vai fazer diferença, tá, pessoal? Essas diferenças de performance é para quem trabalha com coisas mais pesadas. O MacBook Air não é um computador para trabalho pesado, apesar dele aguentar fazer, mas ele não é feito para fazer isso o tempo todo. Então, se você vai trabalhar ali com navegação, e-mail, pesquisa, documentos e tal, meu, tá sobrando performance para você no M1 e no M2, tá? Então, fique atento com relação a isso. É só uma questão de geração de máquina, né? Tem gente que fica sempre preocupado. Não, lançou, eu quero comprar. Lançou, eu quero comprar. Não adianta. Isso aí é o cachorro correndo atrás do rabo. Você não vai conseguir alcançar nunca, né? Porque você comprou, daqui a 8 meses, 10 meses, já tem outro, né? É feito disso aí, né? Então, vamos prestar atenção ali, para que você não desperdice dinheiro à toa aí, né, com relação a isso. Então compra aquilo que realmente te atenda, tá bom? Já teremos também no começo do ano que vem, provavelmente antes ainda do que março, a iPad Air e a iPad Pro, com a tela de OLED, né? Provavelmente a mesma tela que está sendo utilizada no MacBook Pro, e dois iPad Air aí. Um iPad Air e dois iPad Pro, né, de dois tamanhos diferentes. Então teremos três iPads sendo lançados ali, que era para ser lançado esse ano, e o Mark Gurman está dizendo para a gente que vai ser lançado ali no ano que vem. Não sei, talvez até a Apple corra para poder aproveitar aí o Natal e, né, as festas para poder vender, mas a gente ainda não tem essa certeza. O Mark Gurman, ele tem uma taxa de acerto menor do que o Ming-Chi Kuo, então a gente fica ali sempre com o pé um pouco atrás. E para encerrar, a gente tem ali a Apple fazendo um display inteiro, né, sem o Notch ou sem o Dynamic Island, que é aquele buraquinho que tem na parte de cima, onde tem a câmera, onde tem o sensor e etc, né? Então parece que a Apple está chegando ali, e as suas parceiras de tela, né? O DLEC está dizendo isso, que foi a LG Innotek que está conseguindo fazer isso, de uma forma que a Apple acha que é bacana, que realmente funciona, né? Eu não fico pensando assim, de repente, a tela poderia ser inteira, né? Poderia ter pixel em todos os lugares, e na hora que você vai fazer uma foto, ela desliga aqueles pedacinhos de pixel e pronto, faz a foto, né? Teria que pensar só a questão do Face ID. De repente poderia até, quando precisar do Face ID, né, ele desliga os pixels para não interferir na imagem, né? Porque o grande problema da Apple aí é continuar tornando as fotos boas e o Face ID seguro, sendo que tem uma tela emitindo luz por cima da lente, né? Então é realmente algo que você tem que tomar cuidado. A gente sabe que existem concorrentes que já fizeram isso, mas se a Apple não fez é porque ela não está satisfeita com a qualidade ou com a segurança da tecnologia. Então ela está tentando esperar melhorar isso para poder implementar. Mas eu acho que invariavelmente uma hora isso vai acontecer, né? Vamos ver, vamos aguardar. A gente encerra então o Dr. Apple News dessa semana. Um abraço para todos, muito obrigado pela companhia de vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. E acesse o site drapple.com.br, lá você encontra os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online, aulas VIP, precisar de alguma coisa, é só entrar em contato que a gente agenda um horário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.